Mamá.
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 MamaCast.
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 Olá, MamaCasters! Esse é o segundo episódio do MamaCast, o podcast da amamentação. Nosso propósito é fomentar a promoção, o apoio, a proteção ao aleitamento materno e tudo mais que envolve o puerpério. Hoje vamos falar um pouco sobre a NBCAL, a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, bicos, chupetas e mamadeiras. Sim, é cumprido mesmo. Essa é a Lei 11.265, regulamentada finalmente em 2015. Essa legislação regula a promoção comercial e a rotulagem de alimentos e produtos destinados a recém-nascidos e crianças de até 3 anos de idade, bicos, chupetas, mamadeiras, protetores de mamilos, fórmulas infantis e etc. Muito mais que isso. Todo mundo deveria conhecer um pouco mais sobre essa lei para ajudar a coibir alguns abusos que vemos na farmácia, no supermercado, até na internet. Como a gente pode fazer isso? Através de uma ação que chamamos de monitoramento. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto hoje. Estamos aqui com a Fabiola Kassab, com a Chica San Martin, com a Lili Zilli e eu, Ana Basaglia.
Oi, tudo bom? Eu sou a Fabiola, mãe da Paola, de quase 15 anos. Sou advogada, sou fundadora da Rede da Matrice, sou doula, consultora em aleitamento e sou membro da Rede IBFAM Brasil.
Eu sou a Chica San Martin, sou mãe do Pedro e do João, sou cineasta e sou moderadora da Matrice e agora também estou à frente do Leme, que é o leite materno na escola.
Oi, eu sou a Lili Zilli, eu sou doula, consultora de aleitamento materno, sou uma das moderadoras da Matrice e sou mãe da Julia e da Lívia, de quase 16 anos, e da Maria Eduarda, de 10 anos.
E eu, Ana, sou mãe de 3 adultos quase, minha caçula tem, vai fazer 16 anos agora no final do ano, e os outros dois são adultos. Sou designer gráfico, sou editora e sou uma das fundadoras do Grupo Matrice. Vamos lá, gente. O que é NBCAL? Como começou? Quando virou lei? Quem assinou? Quem vai contar essa história?
Ela olha pra mim, gente. É. Não dá pra ver no podcast. A NBCAL, ela é um conjunto de normas, na realidade. A gente usa NBCAL como uma sigla, um resumo do que é. Na verdade, é uma forma de regulamentar o marketing das empresas que fazem o que produzem alguns materiais que competem com o aleitamento, né? Que produtos são esses? Aquele leite de 0 a 6 meses e de 6 meses a 12 meses, que são fórmula infantil de continuação, né? Os leites artificiais todos, então, leite em pó, leite líquido, tem milhões de leites aí, todos eles são inclusos, não é? Os alimentos de transição, como papinha, como cereal, também são inclusos todos os alimentos até 3 anos de idade, e bicos, todos os tipos de bicos, chupeta, mamadeira, bico, aí tem aquela discussão, mas o intermediário entra ou não. Então, todos esses produtos, eles competem com a mulher que amamenta, lógico, né? Se eu vou dar fórmula na mamadeira, eu vou perder um pouco dessa amamentação. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um fortalecimento da indústria de alimentícia, de alimentos processados, né? Então ela vai se expandir muito. E junto com isso vem, em 1900, vem o grande advento da fórmula infantil dentro de Harvard com Henri Nestlé. Eles vão produzir um leite que é muito parecido, teoricamente muito parecido com o leite materno, né? Um leite que eles poderiam usar como substituto. E conforme a industrialização desse alimento cresce, o número de amamentação e o índice de aleitamento cai, o índice de mortalidade infantil aumenta muito, sobe bastante. Então, é aí que se dá a descoberta de uma médica que começa a fazer essa relação e lança um livro que é uma denúncia, é um protesto, uma denúncia, dizendo que se você fosse traduzir muito grosseiramente o livro dela, seria Nestlé Mata Bebês. Depois de um tempo ela é processada pela Nestlé e eles chegam a um acordo. Hoje é muito claro que as fórmulas infantis podem sim matar. Temos aí o filme Tigers, para quem não quiser morrer de evidências, a gente pode mostrar. Não é uma louca da teta que está aqui falando. Mas basicamente foi feita essa associação, onde as crianças que não mamam mais talvez tivessem mais perigo de vida mesmo. Pensando nisso, a OMS chamou algumas pessoas, os representantes de organizações, a própria indústria, para regulamentar o marketing dessas empresas, que realmente era abusivo, né? E foi feita uma regulamentação naquele ano sobre esses produtos, né? Nossa regulamentação internacional. Mas muitas pessoas que estavam ali, que eram ativistas, médicos sanitaristas, pediatras, advogados, mães, perceberam que só essa regulamentação não bastaria, né? Era preciso que você fiscalizasse essa regulamentação internacional, né? Que alguns países eram frágeis e que a gente precisaria trabalhar mais nisso. Então, naquele mesmo momento, foi recriada uma rede que chama Rede IBFA, né? Que trabalha isso no mundo todo, e com alguns representantes de cada país. O Brasil estava presente nesse dia, através da Marina Rea, ela foi chamada, porque ela era uma médica sanitarista brasileira formada pela USP, mas que trabalhava na época na OMS, e ela teve essa oportunidade. E ela trouxe para o Brasil essa forma de proteger o aleitamento materno, né? No Brasil começou com uma portaria, né? Que depois foram algumas uma portaria, e depois vieram as RDCs, depois em 2006 o presidente Lula assinou essa lei, que é a lei 11.265, e foi regulamentada pela presidenta Dilma em 2015. Aparentemente você pode achar que de 80 a 2015 se passaram muitos anos, realmente se passaram, mas o Brasil, diante de todos os outros países do mundo, ela tem uma regulamentação bem forte, ela é bem protegida, né? Porque quando você tem que pensar quando você vai trabalhar aleitamento materno, você tem que trabalhar num tripé, né? Que é promoção, proteção e apoio. E dentro da proteção a gente tem o NBCal. A proteção é uma forma de você ajudar com que esse aleitamento aumente o índice de aleitamento e que essas mulheres consigam realmente, efetivamente seguir. Então, a gente sai da década de 80 com 26 dias de aleitamento materno para chegar, né, no começo de 2000 com 56 dias. Parece bem pouco, mas como o número de público é muito alto esse avanço. E graças também a essas normas tão fechadinhas. Né? O Brasil teve ajuda de um IBFA internacional, que é o Alain, ajudou a gente a montar essa regulamentação, e isso foi muito importante para o Brasil. Né? É um marco muito importante. Eu tive a oportunidade de estar na UABA em 2011, não me lembro exatamente o ano, 2010, 2011, e teve uma reunião internacional da IBFA, e a gente é muito reconhecido internacionalmente por ser um povo muito aguerrido nessa luta da NBCal. Para a gente, quando a gente se olha internamente, até mesmo dentro da IBFA, talvez a gente possa fazer uma autocrítica, dizendo que a gente talvez pudesse trabalhar eu aqui melhor, mas diante do resto do mundo a gente trabalha muito bem, graças a Deus, e obrigada.
Quem defende essa norma no Brasil?
A lei 11.265, ela tem que ser defendida por todos, inclusive pelo Poder Judiciário. Então, o Ministério Público é o agente protetor oficial da lei 11.265. Mas todos, assim, a gente sabe que a lei, pode existir uma lei, mas precisa saber se essa lei pega ou não. Para ela pegar, eu preciso que as pessoas realmente fiquem ali afincamente. Aqui no Brasil, a gente tem um poder atuante muito forte, a gente faz um monitoramento e a gente sistematicamente denuncia as infrações que a gente consegue pegar. É importante lembrar que a IBFA não tem poder de polícia, então a IBFA faz apenas ações educativas a respeito disso, E todos os membros aí, quando fazem isso, fazem de maneira voluntária, né? Então a gente não recebe para fazer isso. As visas locais também têm poder para chegar e atuar diante do estabelecimento. Por exemplo, se você chega na farmácia, encontra uma fórmula, uma chupeta, uma mamadeira em promoção, você pode ligar para sua visa local, escrever para a visa local, escrever para o Ministério Público reclamar, porque eles têm que atuar num prazo.
Calma, explica melhor. O que é visa local?
Visa local
o que é
são
visa, o que é Anvisa?
A Anvisa é a agência nacional, então ela fica sediada em Brasília e ela tem as matérias dela. Então, por exemplo, lá, se eu tenho uma propaganda que circulou nacionalmente, eu levo para a agência nacional, que é a Anvisa. A Visa é a agência local, que pode ser municipal ou estadual, que ela vai atuar no seu local que ela está. Então, por exemplo, a Visa de Jundiaí, ela vai atuar nas farmácias de Jundiaí.
Tá, então, para entender, quem defende a norma no Brasil? Todos nós, porque isso é uma lei. Então, ela deve ser, tem o Ministério Público, que atua nos termos da lei, e todo cidadão deveria, né, tá seguindo essa lei, tá respeitando essa lei, e é uma ação de cidadania. Na hora que você não vê essa lei respeitada, você pode, inclusive, apontar o problema para que ela volte a ser respeitada.
Uhum.
E o cidadão comum, eu, como cidadã comum, posso acionar, posso reclamar na minha visa local?
Dependendo da matéria, sim, na visa local.
Nessa questão da norma.
É, sim, não, depende, por exemplo, se for uma propaganda nacional, então se você tem uma propaganda nacional do NAN, da Nestlé, que circulou dentro da Rede Globo, então eu vou reclamar para a Anvisa. A gente já teve, por exemplo, propagandas bem vinculadas, por exemplo, pelo programa lá do Marido Angélica, que eu esqueci o nome dela, Luciana Huck, e a gente denunciou para a Anvisa e eles tiveram que refazer. Isso é uma matéria, porque é nacional, circula para mim, para você que está no Acre, para você que está na Amazônia e tal. Se é uma coisa local, se eu vou na farmácia do meu bairro e tem uma promoção e que não deveria ter sido feita daquela forma, como um NAN colocado numa pirâmide na porta da farmácia,
isso,
aí eu vou reclamar
tá
na Anvisa,
pela
na visa
norma.
Local. Tá proibido. Então, a norma prevê algumas coisas. Então, assim, todos, de uma maneira bem geral, mais ou menos, para você ter uma ideia, leite de 0 a 6 meses não pode estar em promoção de maneira nenhuma. E o que, que é promoção? Promoção seria, assim, preço baixo, exposição especial, não pode. Não, e nem chupetas e mamadeiras, né?
É, com a foto bonitinha de um bebê fofinho,
é, rosadinho. De rosa, de olhos
as
claros.
As pessoas,
né?
Vocês pararam para perceber que nenhum rótulo de leite artificial de fórmula, ele pode ter foto de bebê fofinho,
é,
gordinho,
não pode.
Coradinho?
Não pode, né? Aqui no Brasil, se você for para os Estados Unidos, você vai achar que tem ursinho, cachorrinho, todos os zinhos que você encontrar na vida podem achar lá. Aqui não pode, por causa da lei, né? A lei regulamenta essa forma de você, que a gente chama de rótulo. Então, a rotulagem desses alimentos segue uma norma, que é a Lei 11.265, e na dúvida você pode procurar no decreto de 2015. É uma briga, né? Porque você, então assim, quando eu falei, ah, olha, aí se organizou internacionalmente para defender uma lei internacional, aqui a gente não pode ter esse ursinho, né? Ou esse bebezinho fofinho. Mas lá, sei lá, nos Estados Unidos, onde não tem, porque então, alguns países lá atrás, na OMS, não recepcionaram essa norma.
Não assinaram.
Né?
Não compactuaram.
Os Estados Unidos não compactuam com norma nenhuma, então nenhuma, não recepciona lei nenhuma, nem de devastação, nem de queimada, nem de temperatura, então de bebê também não, né? Vamos combinar que bebê, coitado do bebê. Então, ele também não recepcionou. Então, lá você vai encontrar chupeta, mamadeira em promoção, as mulheres ganham na volta, quando vão para a maternidade, bomba, é apetrecho tudo. Que aqui, às vezes, é visto, né? Entre as mulheres, fala, nossa, ela ganhou uma mamadeira e uma bomba nos Estados Unidos. É, gata, ganhou. Primeiro porque a licença maternidade lá é 3 semanas, entendeu? Então, não vai rolar muito tempo aí essa amamentação. E depois, lá eles não recepcionaram a norma. Eles pagam um preço por isso? Eles pagam um preço para isso? Lógico. Olha aí o índice de obesidade nos Estados Unidos. A fórmula, gente, causa obesidade.
Posso fazer uma colocação?
Pode.
A minha prima mora lá e durante o último trimestre de gestação ela recebeu um kit com vários tipos de fórmula na casa dela para ela testar no bebê quando
escolher.
O bebê nascesse.
Então, né?
É, as pessoas que frequentam os grupos da gente, né? As pessoas que frequentam a Matrice e que estão morando nos Estados Unidos cansam de contar o quão rotineiro é receber gratuitamente nas suas casas inúmeros tipos diferentes de fórmulas infantis, especialmente fórmulas, né?
Sim.
Os outros apetrechos, nem tanto, se bem que o espaço, o rei do consumo, de fato, está lá nos Estados Unidos, né? Para o bem e para o mal, né? Nesse caso...
Para o mal,
desculpa, né? Mas a oferta gratuita de cupons de desconto e de fórmulas é ampla.
Lá tudo é muito, né? Até leite materno é comercializado. Isso pode ser uma matéria para um próximo podcast. pensando nisso, assim, né? Na primeira dificuldade que sua prima teve, provavelmente engolindo a lata, a mamadeira, não é? Tá ali olhando pra ela, tá, e aí um passo pro desmame é muito rápido, né? Então, assim, realmente a NBCAL, ela, então, às vezes, se você vai no seu pediatra, fica a dica, não sei se tem essa sessão no podcast, mas fica a dica, se você for no seu pediatra e ele tiver latinhas, tiver, assim, panfletinhos na recepção de fórmulas, de bico, chupeta, mamadeira, se ele te der um gráfico da Danone que tem por aí, gata, se você quer amamentar, foge dele. Fica a dica.
Na verdade, e ele está infringindo uma norma.
Sim, na realidade, todo pediatra, além dos
explicar medidas... Explica direito o que é. O que um pediatra poderia fazer, por exemplo, no seu consultório?
Trabalhar ali também?
Então, isso que ele deveria fazer, né? Isso que ele deveria fazer. Mas vamos falar de legislação. Um pediatra pode ter no seu consultório, ali na sua prateleirinha do lado da mesa, diversos tipos de fórmula e oferecer gratuitamente para o seu paciente.
Ele não pode, desculpa, mas é que isso sobe na minha cabeça, assim, ai, não tem. Não, ele não pode oferecer amostra, aliás, nenhuma mulher pode receber amostra grátis de nenhuma indústria, né, e ele não pode ofertar essa mãe que vai ao seu consultório com esses apetrechos. Por quê? Porque ele só pode receber amostra grátis de um produto novo dentro do período de 15 meses, ele assina uma guia. Então, assim, a Nestlé revolucionou e lançou uma fórmula infantil, sei lá, para alguma coisa. Ela quer mostrar esse produto para os profissionais que trabalham. Esses profissionais que vão trabalhar a fórmula seria pediatra e nutricionista. Eu posso oferecer para eles analisarem? Lógico que eu posso. Num prazo de 15 meses, se o produto realmente foi inovador. Isso está na lei. Não estou inventando nada. Está na lei 11.265. Posso depois ver o artigo.
Mas isso é bem diferente da mãe chegar no consultório do pediatra
e receber,
reclamar que o bebê tá chorando muito, que o bebê tá muito inquieto, né, que ela não sabe se o bebê, né, tá bem alimentado, que ela tem dúvidas, que tá achando que o bebê tá muito magrinho. E aí o pediatra, isso não pode, o pediatra não pode virar e falar, querida paciente, tome aqui um... Isso tá proibido pela norma.
Isso não pode. Se acontecer isso com você, você pode... Eu sugiro que você, primeiro, não fuja do pediatra correndo. Na segunda ação, que você vá até a CRM e faça uma reclamação formal desse pediatra.
Você tem vários caminhos, né? Se for um pediatra de plano de saúde, reclame junto à ouvidoria do seu plano de saúde.
Além da ouvidoria do plano de saúde, a gente tem que reclamar para o CRM mesmo, entendeu?
Não, com certeza. É que eu tô dando alternativas. A gente está oferecendo alternativas. Então, você pode reclamar junto ao CRM, você pode reclamar junto à ouvidoria do seu plano de saúde. Se for um médico do serviço público, você pode reclamar junto à ouvidoria.
A ouvidoria do
SUS promove um trabalho muito atuante e funciona de fato.
Sim, exatamente. Então, a NBCAL, ela protege a mulher desse marketing abusivo dessas empresas, né? Esse é o mote, assim, essa é a chama da rede Ipfa, é isso que a gente faz todos os dias.
Isso se chama monitoramento, certo?
Sim, certo.
Todo mundo pode fazer monitoramento?
Todo mundo deve fazer monitoramento.
Qualquer cidadão pode fazer
A Ipfa como órgão faz anual. Você pode fazer escrevendo para a Visa, escrevendo para o Ministério Público, escrevendo para a Anvisa e reclamando dentro do próprio estabelecimento. Eu já fiz isso algumas vezes. Várias vezes eu fiz a Paula passar mico, como diz ela. A outra coisa é que você pode também enviar para a rede Ipfa. Às vezes a gente consegue encaminhar e às vezes a gente não consegue encaminhar. Né? A Rede Ipfa tem feito esse monitoramento há muitos anos e neste último ano a gente faz junto com o IDEC. né? Que é a Associação de Defesa do Consumidor. Esse último ano a gente escreveu algumas cartas e encaminhou para o Ministério Público. Eu fui, assim, a Maristela e a Rosana relacionaram isso no monitoramento dos membros, elas fizeram essas cartas juntamente com o IDEC, e eu fui a pessoa que enviou esse material para o Ministério, tive a sorte de fazer isso, e alguma dessas cartas que a gente enviou, lógico que teve um promotor que nem olhou, né? Mas teve alguns casos que viraram ação civil pública. Fica a dica aí, gente, vamos atuar, porque senão a lei vai embora.
Fazendo um bom resumo, o cidadão comum, a mãe, principalmente a mãe, né? Porque, ou o pai, né? Que vai na farmácia, eventualmente, comprar algum apetrechinho para o seu bebê. Então, a gente pode procurar encaminhar essa denúncia para a IBFAM. No final do episódio, a gente vai dar os endereços da IBFAM, de tudo que a gente estiver falando aqui. Então, o cidadão comum pode encaminhar essa denúncia, essa reclamação, quer chamar de reclamação?
Uhum.
Quer chamar, né, de incômodo?
Sim.
Né? Então, pode encaminhar para a IBFAM, pode encaminhar para a Anvisa, pode encaminhar para a Visa local.
Pode encaminhar para o Ministério Público, que é o Ministério Público, gente, ele é o cara que toma conta da lei, entendeu? É ele que vai ficar ali fiscalizando. Ele pode receber e falar, ah, isso aqui não é nada, é um bando de ativista maluco. Ou ele pode olhar isso e falar, ah, isso aqui é realmente...
Se está mais bem fundamentado, ele não vai dizer isso.
Mas se você tem uma lei, ele tem que...
Claro. As pessoas precisam se identificar?
Não. No site do Ministério Público, você vai ver que pode ser anônimo.
É porque talvez algumas pessoas possam se sentir meio constrangidas.
Depende,
né,
da cidade que você... Aqui em São Paulo é fácil, né? A gente vai lá, faz, ninguém lembra da cara da gente. Mas em algumas cidades do interior, São Paulo, interior do meio do Brasil aí, talvez seja complicado, né? Só tem um pediatra, o cara ainda me dá um gráfico da Nestlé ou da Danone, né? Pode ser que me sinta mal em denunciar.
Então você não precisa necessariamente denunciar, desde que você, se você está bem fundamentado, aliás, se você tem dúvida, você também vale a pena fazer, conhecer a lei.
Entrar em contato com o pessoal da rede IBFAM, tem um vídeo no YouTube que chama NBCAL para Valer a Lei, está disponível, ele foi feito, esse material na época foi feito com verba de um projeto que a gente ganhou dentro do Ministério Público, que serviu para fazer um material para os cidadãos entenderem a lei e para que eles pudessem atuar mesmo. Verba do Ministério
Quer
Público.
Quer dizer, esse assunto
é público,
apesar, ter alguns órgãos encabeçando essa questão, essa denúncia, ele diz respeito a todas nós.
Diz.
A todo mundo que por algum motivo esteja envolvido com o aleitamento, nem que seja apenas, e eu estou colocando esse apenas com muitas aspas, né? Mãe.
Opa. Não, gente, é da mãe a lei. Se existe uma pessoa que a lei foi feita, é pra gente.
Com
pra proteger mesmo, não é?
Agora, eu queria lançar aqui uma pergunta pra Lili e pra Tica, que estão quietinhas aqui, que a gente pudesse fazer uma reflexão. Fazer uma denúncia de abuso na publicidade de fórmula infantil prejudica quem não pode amamentar e precisa usar a fórmula? A gente vê essa discussão com muita frequência. Ai, mas vocês estão reclamando da propaganda da fórmula, do desconto da fórmula, mas e a mãe que não consegue amamentar, ela não precisa dessa fórmula com mais desconto?
Em absoluto, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A questão da NBCAL é proteger a promoção da fórmula.
Uhum.
E isso já está mais do que comprovado que influencia nos índices de aleitamento. E que isso é super importante para as políticas de proteção ao aleitamento, não ter essa promoção de fórmula. Sei lá, a gente poderia fazer um paralelo, que eu entendo que não é um paralelo que se cumpre completamente, mas poderia fazer um paralelo com remédio. O leite artificial, ele é o quê? Ele é algo que é para ser usado na ausência do leite materno.
Eu ia falar exatamente sobre isso.
Assim como existem remédios que são feitos para serem usados na ausência de alguma
situação. Sim, é claro,
de alguma situação.
Existem algumas situações, né, no qual a fórmula, ela... é indicada em algum momento muito específico, não é algo que seja para todos, né?
Exatamente.
Né? Então, em casos muito específicos, ela é bem utilizada, né? Mas ela não é feita para todas as pessoas, para todos os bebês e para todos os momentos, né? Então, realmente deveria ser vista como um medicamento que é utilizado por um período determinado.
E ninguém precisa promover medicamento, porque todo mundo tem a compreensão de que o medicamento é para ser usado quando ele é necessário, né? Então é nesse lugar que tá a discussão da NBCal. Uhum. Ela é fundamental para proteger o aleitamento.
Uhum. E a mãe que não deseja amamentar?
Tá no direito dela.
É.
E a fórmula vai continuar existindo mesmo sendo então,
mas a fórmula é o único alimento? Que...
Sim. Um bebê recém-nascido, um bebê de 1-2 meses, deve receber prioritariamente leite materno e, na ausência, na impossibilidade desse leite materno, receber uma fórmula específica. Isso não é um consenso?
Não. Então, não existe uma coisa que seja a fórmula caseira. Opa, assim, a indústria, olha como a indústria é boa, até confunde a gente, presta atenção. Então, assim, na impossibilidade de oferecer o leite materno, eu vou substituir por um outro leite, concordam comigo?
Sim.
Antes existia nesse leite, a gente dava o quê? Então, a OMS recomenda ou leite materno, ou, na ausência do leite materno, fórmula infantil ou fórmula caseira. O que é a fórmula caseira? É o leite de vaca, diluído em água, e dependendo da idade da criança... com uma quantidade de óleo e água.
Sim, mas como política, como indicação
como político,
oficial...
Como como indicação, se você abrir o caderno 23 do Ministério da Saúde, tá lá. Fórmula infantil ou fórmula caseira. Eu conheço muito pediatra da homeopatia, que às vezes prefere dar leite diluído em água com óleo do que dar a fórmula infantil.
Existe uma especificação específica,
sim,
né?
Existe uma mistura correta.
Uma dosagem correta disso.
Existe.
E aí cria-se um bebê com essa, o que se chama de fórmula caseira.
Existe o guia alimentar da população brasileira e agora foi feito das crianças, né? E eu tive uma das mesas de discussão e foi uma das coisas que eu pedi que eu acho que tem que ser valorizada, assim. É lógico, a fórmula infantil, ela é feita, teoricamente, com menor contaminação. Sei lá se é mesmo, né? Tem a fórmula caseira. E ela é preconizada também pela OMS, é isso mesmo. E é importante saber que pode, entendeu? É. Mas a indústria, Ana, olha só, ela é tão forte que ela confunde a gente. A gente esquece que pode fazer isso.
É verdade.
Uma vez eu fui dar um aprimoramento para um lugar de aleitamento materno, e aí quando eu falei isso, elas ficaram me olhando assim...
Quase como aqui, trabalham. Né?
Como assim? É. Pode? Eu falei, vamos lá, vamos abrir lá o caderno 23, bora lá. Entendeu?
Esse caderno 23 é facilmente encontrável na internet.
Isso.
Caderno 23, Ministério da Saúde do Governo Brasileiro, facilmente, é um PDF e é uma fonte de informação muito rica, né? E muito referendada.
É porque ele é feito à base de evidências científicas, então assim, o que são as evidências? Né? As evidências são estudos com N's grandes que garantem que aquela indicação está fundamentada e instrumentalizada para aquele processo. Então assim, e aí, então, quando o caderno 23 junta, ele é a orientação oficial do Ministério da Saúde. Então, qual a orientação oficial do Ministério da Saúde sobre amamentação? Qual é a orientação oficial sobre tempo de mamada? Tudo você vai encontrar lá, sobre alimentação. Então, existe dentro do site do Ministério da Saúde uma coisa chamada DAB, Departamento de Atenção Básica. Lá tem todos os cadernos, até limpar umbigo, tudo que você pode encontrar de criança. Tem sobre gestação de baixo risco, de alto risco, tá tudo lá. Você pode ou não concordar com os parâmetros dele, não sei, mas aquele é o protocolo do Ministério da Saúde.
É uma escolha individual, né? Isso. Existe a escolha individual e existe a escolha, né, da orientação pública para as pessoas, né? E é isso. A mulher pode não querer amamentar, né? Mas essa mulher que eventualmente não quer amamentar, não faz sentido a indústria produzir publicidade para ela. Queria contemplar a mulher que não quer amamentar. Existe? Qual é o índice de mulheres que não desejam amamentar conscientemente?
Difícil de saber essa resposta, né? Porque diante de tanta campanha de amamentação, quem é que vai falar isso com tanta clareza, né? De que eu não quero amamentar. Sim. De onde vem esse não quero amamentar? Por que que existe esse não quero amamentar? Eu acho que devia existir a liberdade de não querer amamentar.
Sim, eu também concordo com isso.
Eu acho que isso devia ser um senso comum de que se a mulher não quer amamentar, ela não vai amamentar.
Então, mas é muito cultural, né? Muito cultural.
Sim.
Na França, as mulheres, quando tem um bebê de parto normal, elas chegam lá e falam na entrada do hospital, eu quero ou não amamentar. Se ela não quiser, ela já toma um remédio, já recebe a mamadeira e pronto. Sem dúvida, mas quanto isso está permeado por uma cultura?
Sim, né? E o quanto é da cultura
mulher,
dela,
quanto ela...
Que informações essa mulher vai ser recebeu, julgada né? também,
ah,
né? Ai,
que informações que ela recebeu. E você nem deu, porque assim, você tem que pensar que tem uma coisa que chama ocitocina durante o parto. Né? Depois que o bebê nasce, aquele print que você olha pra ele, olha pra você e todo mundo se apaixona. E se de repente ela muda de ideia? Né? Depois de desmamado, dá pra voltar? Eu acho que assim, toda mulher tem todo o direito de não aumentar o corpo dela, é dela, lógico. Mas tem várias questões que permeiam isso. Uma vez eu tava numa reunião em Brasília com a OPAS e com a OMS e eu falei isso e tinha uma brasileira e ela falou assim pra mim: e quem defende o direito do bebê de mamar?
Exatamente.
Aí, assim, eu não tenho uma resposta, gente. Se vocês tiverem, por favor, enviem pra gente.
Se tiver, né? A gente não tem, né?
Eu falo isso de coração aberto.
Se pensar a amamentação como um evento entre duas pessoas, né? A mãe e o bebê, a mãe talvez tenha legitimamente o direito de dizer não quero amamentar. Mas o bebê. E a gente já teve bebês recém-nascidos nos braços, a gente sabe quão atávico é essa questão da amamentação para
esse relacionamento.
Como é que a gente... Quem vai defender esse direito essencial da natureza desse bebê de mamar? Como é que a gente vai balizar esse direito entre a mãe que não quer amamentar e o bebê que quer mamar? Essa é uma discussão para um próximo episódio, certamente, porque isso aqui deu nó na cabeça da gente, vamos combinar.
Você tem que pensar que é um direito que cruza um direito que é muito complicado, né? Que é o direito de um e o direito do outro, e que talvez a gente nunca vá ter resposta mesmo, mas que é sempre muito importante a gente saber que o direito do bebê tem o direito de mamar e a mulher tem o direito de não amamentar. E é muito importante saber que esse período puerperal da mulher, né? Então, assim, isso, eu lembro quando eu fiz faculdade de direito. Foi um dos assuntos que já me interessou lá atrás, eu nem era mãe, às vezes quando eu lembro disso, eu falo, gente, ela está em um estado alterado, mental e emocional, por causa dos hormônios, isso no Código Penal já é previsto, então você tem que imaginar que ela talvez, naquele momento, não vá tomar uma decisão assim muito, não é?
Talvez tenha isso a ser levado em conta
isso,
também, né?
Então assim, como que ela pode tomar uma decisão definitiva? Num momento alterado. Se ela pode praticar crimes em estado puerperal e ter uma tenuidade, imagina o resto, né? E o estado puerperal para o Código Penal, ele é previsto até os 2 anos.
Porque o direito da mulher está sempre no limbo também, né? Então é muito difícil da gente fazer todas essas discussões, assim como o direito das crianças também.
Então,
né?
Pensa, né? A gente fala... A mulher é um ser atuante, né? Eu lembro que uma vez uma pediatra falou assim para mim, a gente pode ficar falando de violência obstétrica, mas e a violência pediátrica? Que são praticadas nos bebês, e às vezes com o consentimento dos pais. O que você acha, Chica? Ah, você que tá ouvindo aí.
Você tá ouvindo, a Chica tá quietinha, tá ouvindo.
Eu acho que a propaganda da fórmula não tem absolutamente nenhuma relação com a produção dessa fórmula ou com a pesquisa dessa fórmula. São coisas completamente diferentes. Então, qual que é a finalidade da produção da fórmula, da pesquisa de uma fórmula? Isso, a finalidade disso é para aqueles casos em que a amamentação não foi possível. Agora, qual que é a função da propaganda da fórmula? É para quê que você precisa alardear a fórmula, os benefícios, como ela é bem feita, como ela foi bem...
Por que você precisa lançar novos...
Né, para novo que você precisa isso? Porque se a gente parte do pressuposto de que quem precisa realmente precisa e de quem não precisa, não precisa. Então, na verdade, a propaganda não tem lugar se a premissa fosse essa.
Sim.
Né?
Verdadeiramente essa.
Se fosse essa, Então tá aí, por isso que a NBK é importante, porque a promoção da fórmula, ela não tem razão de ser. A existência da fórmula pode ter razão de ser, a pesquisa da fórmula também, mas a promoção da fórmula não.
Nossa, Chica, arrasou.
Adorei o resumo da Chica. É isso mesmo.
É isso, eu acho que a gente encerra dessa forma. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E a gente precisa falar mais e mais, e de novo, sobre isso, para que mais pessoas possam também fazer as suas reflexões de maneira autônoma, de maneira independente, e que possam chegar a conclusões muito próximas do que a gente está falando aqui, né? Porque me parece possível conclusões muito diferentes disso. A fórmula existe para um motivo, né? Para um uso muito específico. A pessoa que eventualmente não quiser, talvez deva pensar no seu parceiro, que é o bebê, né? Nos direitos desse bebê. E na diferença de direitos que essa relação tem nesse momento, porque se você está decidindo, é muito diferente eu decidir uma coisa por mim perante a minha filha de 25 anos, do que eu decidir por mim perante o meu bebê
de 15 dias. Os pesos dessas decisões são diferentes.
Sim. E né? O quanto de informação que essa mulher tem, né? Para poder fazer essa escolha informada e consciente, né? Dos prós e contras, né?
O quanto de apoio que essa mulher tem.
Quanto de apoio ela tem, o quanto de cultura, o quanto dessa informação cultural, né? A Fabiola falou aqui da França, né? O quanto essa cultura na França é imersa, né? Nesse respeito ao aleitamento, ou quanto ela é distante disso, né? Está longe da nossa realidade, mas provavelmente passa por esse viés cultural. Amamentar, a gente sabe disso, ela tem um forte componente cultural, tem todo o aspecto emocional, aspecto fisiológico, mas tem um forte componente cultural, não há dúvida, não podemos nunca esquecer disso, né? Como toda forma de se relacionar no campo das humanidades, né?
Você tem que pensar, né? A gente está num momento privilegiado, o brasileiro gosta de amamentar. Então, agora, você tem outros lugares que não é bem assim, não é? E tem outros lugares que ela não tem nenhum, essa mulher é muito vulnerável, como as mulheres americanas, eu morro de pena, na realidade, porque elas são super vulneráveis, jogadas no sistema, ela tem que voltar a trabalhar em 3 semanas, ela recebe tudo isso, ela tá ali sozinha, a Lala Etchilig não foi criada à toa, né, gente? Vem de uma necessidade, na realidade. Então, eu acho que aqui no Brasil, a lei é forte, a Ipfan atua bravamente, lógico que a gente sempre, todo ano, a gente fala assim, até quando que a gente vai conseguir atuar, porque é difícil, é uma briga difícil, não é? E pessoalmente, eu, Fabiola, por ser doula, consultora de amamentação, às vezes, em determinados lugares, tem pediatra que me olha torto, né? Tipo assim, eu chego... E olha, às vezes nem me cumprimenta.
Vai a Fabiola falar e enfiar o dedo na ferida.
Mas eu, assim, de verdade eu não me importo. Assim, eu tenho muito orgulho de ser da IBFA, na realidade, porque é tudo aquilo que eu acredito mesmo, né? Se a pessoa não me cumprimenta, se me olha tanto, sorry, dá devendo no cartório, né? Tá devendo na praça, né, gata? Tem coisa pra aparecer aí. Então, fazer o quê, não é? Eu acho que todo mundo tem um compromisso de trabalhar aleitamento de maneira ética, não é?
E pra fazer um paralelo, eu acho que enquanto a fórmula não tem nenhuma necessidade de promocionar, né, de ser promocionada, o aleitamento materno tem toda a necessidade de ser promocionado. Então, essa é uma, né, das funções que a gente tá cumprindo aqui.
Fica a dica. Adoro,
gente,
fica a dica.
Achei incrível essa conversa. Longa vida ao MamaCast, porque a gente tem assunto para muitas e muitas horas, não há a menor dúvida disso.
MamaCast.
Viva a amamentação! Leitura, pesquisas, podcasts e eventos. O que vocês dão de dicas para os MamaCasters? O que vocês têm lido e estudado?
Gente, fica a dica. Final de ano, novembro, na primeira semana de novembro, teremos o ENAM, o Encontro Nacional de Aleitamento Materno, que este ano é internacional, um evento internacional promovido pela IBFAN. Ele é um evento que não conta com patrocinador antiético, então não tem farmacêutica, indústria de alimentos, não tem nada disso. Então, as informações que são dadas lá são éticas e são baseadas em evidências científicas, e a programação esse ano foi toda aberta ao público, então as pessoas mandaram sugestões e a gente agrupamos na medida do possível todas as pessoas. A ideia foi inclusão este ano, então assim, vão ter assuntos que a IBFAN concorda e que a IBFAN não concorda, pessoas que a IBFAN trabalha, pessoas que a IBFAN não trabalha, mas a gente agrupou todo mundo junto, então fica a dica para ir lá conferir. Cada mesa tem uma mãe. E a gente acha isso muito importante, tá bom? O site é www.enan.org.br. O site da IBFAN para você conferir é www.ibfan.org.br. E o portal da Anvisa para você ir lá reclamar da lei é portal.anvisa.gov.br.
Apoios. Este podcast nasceu e conta com o apoio do Empreende Aí, que é uma escola de negócios com impacto social que eu frequentei no primeiro semestre desse ano. O projeto final do MamaCast foi apresentado por uma banca de 11 profissionais com trânsito importante entre empreendedores e ficou em segundo lugar, recebendo um prêmio em dinheiro e muito reconhecimento. Se você quiser saber mais, acesse www.empreendeai.com.br. Matrice, ação de apoio ao aleitamento materno. A Matrice é um grupo voluntário que se encontra semanalmente na Casa do Brincar, que está na rua Ferreira de Araújo, 388, em Pinheiro, São Paulo. Toda sexta-feira, entre 13h30 e 15h30. O grupo está no Facebook e no Instagram e em breve terá novo site. A editora Timo tem como energia vital os direitos humanos, sexuais e reprodutivos, a saúde, a mulher, a criança, a amamentação, a igualdade de raça e gênero, a defesa das minorias, a informação isenta, a independência, a cultura, a autonomia. Ela nasce com o objetivo de publicar, no sentido de tornar público, obras que imprimam esses valores e tragam à sociedade alguns debates com menos espaço desse nosso mundo contemporâneo. Para saber mais, acesse www.editoratimo.com.br. MamaCast. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não deixe de enviar seus comentários e feedbacks pelas nossas redes, Facebook, Instagram e e-mail. O e-mail é pamatricecast@gmail.com. Para você ouvinte que estiver curtindo este episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas estrelinhas e comentários, que a gente promete ler tudo.
Este podcast foi editado por Leonardo Tremeskin.